Louvado seja Deus. Então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. Louvado seja Deus, quem encontrou, diga amém.
Amém.
Diz assim a palavra de Deus: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Glória a Jesus. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus Cristo, dirija a tua palavra nesta manhã, meu Deus, que ela vá ao encontro do necessitado, da pessoa que precisa. Fala conosco, dirige-me, meu Deus, usa-me como instrumento e como vaso. Oh Deus, nós queremos, meu Deus, ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, poder assentar todos os filhos de Deus, dizendo amém.
Amém.
Glória a Deus. Eu quero, nesta manhã, falar com o tema Uma Vida Consagrada a Deus. Diga comigo: uma vida consagrada a Deus. Diga mais alto: uma vida consagrada a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós encontramos aqui na palavra de Deus a Bíblia dizendo: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Essa palavra santo é sagrado. Significa, santo significa sagrado ou consagrado. Você entendeu? Essa palavra, sede santo, sede sagrado. Como eu sou sagrado. A palavra de Deus, ela diz assim: sede consagrado em toda a vossa maneira de viver. Glória a Deus. Eu quero falar sobre consagração nesta manhã. Que muitas pessoas acham que consagrar é jejuar. É, eu estou me consagrando, pastor. Muitas pessoas pensam que consagrar é orar. Consagrar é ler a Bíblia. E não é nada disso. Né, que impactante? Daqui para frente começa-se algo extraordinário para você saber acerca da consagração. Porque você vai dizer assim: não, mas eu imaginava que consagrar era jejuar, ler a Bíblia e orar. E não é? O que é então consagração? É isso que nós vamos estar falando nessa manhã para você. Consagração, meu irmão, minha irmã, não se quebra com um prato de comida. Não se quebra com um copo de suco, com um copo de água. Jejum, sim, se quebra com um prato de comida. Se quebra com um copo de suco, dependendo do jejum. Consagração é além disso. Glória a Deus. E nessa manhã você vai aprender que nós precisamos ser consagrados, assim como Deus é consagrado. Sede santo, porque eu sou santo, ou seja, sede consagrado como eu sou, em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede sagrado, porque eu sou sagrado. Então, meu irmão, abra seu coração nessa manhã. Deus vai falar com muita gente. Deus vai falar com você plenamente nesse dia. Glória a Deus. Como se consagrar? Todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Nós precisamos apresentarmos o nosso corpo em santificação ao Senhor. Quando começa a consagração? Quando você começa a jejuar? Quando você começa a orar? Quando você começa a ler? Não. A consagração começa a partir do momento que você faz uma entrega a Jesus no altar. É aqui que começa a consagração. Glória a Deus. Santificação é separação do pecado. É separação da vida pecadora. Da vida que nós não sabíamos. Da vida que levávamos como ímpios. Porque na igreja aprende-se o verdadeiro caminho da salvação. A verdadeira palavra que nos conduz à vida eterna. O verdadeiro caminho que leva para o céu. A Bíblia diz, Mateus capítulo 7, versículo 13, em diante, fala sobre as duas portas. A porta larga, que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E a porta estreita, que conduz à salvação, e são poucos que entram por ela. A porta estreita é a porta da santificação. É a porta onde nós iremos valorizar o Espírito. Iremos ignorar as obras da carne. E a nossa carne, ela deseja coisas pecaminosas. Deseja um montão de coisa. Como aqui nós somos só adultos, as crianças estão para outro lugar, eu posso falar algumas coisas mais importantes, mais sérias, que as crianças não podem ouvir. Mas a nossa carne, ela deseja alimento, ela deseja moda, deseja vaidade, deseja, a nossa carne se ira, e a nossa carne deseja sexo. Deseja um montão de coisas. E o homem carnal, a Bíblia diz que ele não pode agradar a Deus. O homem carnal, ele não pode agradar ao nosso Deus. Somente um homem espiritual. Louvado seja Deus. Na consagração, irmãos, nós precisamos consagrar o nosso corpo. O nosso corpo precisa estar em consagração. Nossos pensamentos, nossas imaginações, atitudes, olhares, palavra. Você sabia de uma coisa? Que você pode, nós podemos quebrar a nossa consagração. O que quebra, pastor, uma consagração? O senhor falou que consagração não se quebra com um prato de comida. Consagração, ela se quebra com pecado. Nós podemos cometer um pecado no corpo e quebrar a nossa consagração. Um pecado no pensamento, um pecado na imaginação, em uma atitude, pecado do olhar, o pecado das palavras. Quem está entendendo, diga amém.
Amém.
Tem pessoas que pecam na palavra, tem pessoas que pecam no olhar. A Bíblia fala sobre o pecado do olhar. Se olhar com intenção mal no seu coração, já cometeu adultério. Tem olhos adúlteros, tem olhares prostitutos, tem olhares lascivos, cobiçoso. Fala-se sobre o olhar do mal. Escuta.
Entenda bem, atitude. Tem muitos cristãos, pessoas com atitudes negativas. E isso é muito sério, meu irmão, você que está aqui nessa manhã. Porque as nossas palavras é fácil de esquecer. Mas as atitudes, elas sempre serão lembradas. O irmão pode fazer um milhão de coisas boas. Se ele fizer uma atitude errada, tudo que é feito, que ele falou, que ele fez, é esquecido. Mas a atitude sempre permanecerá viva. Glória a Deus. Imaginações, pensamentos. Você sabia que para pecar, para quebrar a consagração, é muito fácil? O irmão está na cama, embrulhado no lençol, sem se mexer o pé, a cabeça, Natalio. Alguém olha e diz assim: olha, que pena, está dormindo, está tão tranquilo. Mas ninguém sabe se ele está pensando, se ele está imaginando algo diferente, se ele está pecando na imaginação, mesmo sem mover o pé, a mão, sem mover o corpo. Glória a Deus, diga glória a Deus.
Glória a Deus.
Essas coisas quebram a consagração do homem de Deus e da mulher de Deus. Mas pastor, então quer dizer que eu não tenho uma vida consagrada? Porque eu já pequei. Depois que eu vim para a igreja, eu já errei. Tudo que o senhor está falando, eu já falhei. E agora, como é que fica? Aí entra a palavra de Deus. Aonde a palavra de Deus, Jesus manda que em todo lugar, em todo tempo, o homem se arrependa. Se por acaso você está levando uma vida de santificação, de consagração, mas de repente você desliza, você comete um ato errado, o que é que você tem que fazer? Se arrepender, pedir perdão a Deus e dizer para Deus: Senhor, a partir de agora eu volto a consagrar de novo. Eu volto a fazer o que é certo. Eu me arrependo. Eu não irei mais fazer isto, porque eu sei que o inimigo está me acusando diante da tua santidade. E você volta a consagrar de novo. Você volta à santificação de novo. É só o homem reconhecer o seu pecado, a sua falha, a sua iniquidade. Deus, irmãos, Ele é um Deus poderoso. A Bíblia diz que Ele não nos cobra pelos nossos pecados e nem nos castiga pelos nossos defeitos. Mas a Bíblia diz que Ele é um Deus rico em misericórdia. Ele é rico em perdão. Você pode ver o que Deus fala na sua palavra. Ele manda o homem, o ser humano, perdoar um ao outro 70 vezes 7. 70 vezes 7 significa perdoar sempre. Os irmãos entenderam?
Amém.
Agora imagina, Deus manda um homem perdoar o outro homem 70 vezes 7. Ele é superior ao homem. Ele perdoa muito mais do que isso. Tem um hino que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Amém. Meu irmão, só não vai ser salvo quem não quer. Só não vai ser salvo quem não obedecer a palavra de Deus. Mas Deus, Ele está conosco para nos ajudar, para nos perdoar, para nos ajudar a mantermos uma vida de santificação, a nossa vida santa. E nessa manhã, falando sobre consagração, eu falei que a consagração, ela pode ser quebrada no corpo, nos pensamentos, imaginações, atitudes, olhares, palavras. Só que tem algo mais que quebra a consagração. Inclui negócios, obediência a Deus, a liderança, fidelidade e honestidade em tudo. Precisamos ser santos realmente, viver longe de maldade, viver uma vida de honestidade, longe de corrupção e pecado. O nó vai começar a apertar, irmão. Glória a Deus. Você sabia? Principalmente as pessoas que sobem no altar, que ministra louvores, pregações, dirige departamentos, que trabalha no santuário. Nós precisamos ter uma vida de santificação, sem quebra de aliança. Tem muita gente, não estou falando aqui dessa igreja, tem muita gente com a sua aliança quebrada, com sua consagração quebrada, mas fazendo a obra, subindo no altar, fazendo a obra com a sua consagração quebrada. Como, pastor? Porque quebra a consagração e não volta a consagrar, não se arrepende, não reconhece aquilo que faz. E eu quero te dizer nessa manhã, que não só no corpo, como eu falei, tem o pecado do corpo, dos pensamentos, das imaginações, das atitudes, dos olhares, das palavras, mas inclui também negócios, obediência, liderança. Tem pessoas que se levantam contra os projetos da igreja, isso é quebra de consagração. Porque desobediência à liderança é quebra de consagração. Tem pessoas que se levantam contra o projeto da cantina, contra o projeto das crianças, contra o projeto dos jovens, contra o projeto da música, contra o projeto do pastor, contra o projeto que se levanta, que Deus inspira líderes a fazer. A desobediência, ela gera a quebra de consagração. Procura ser obediente, porque a santificação, que é falado aqui, ser santo porque eu sou santo, inclui obediência a Deus e a líderes. Tem pessoas que dizem: ah, eu obedeço a Deus, mas eu não obedeço a homens. Essa teoria está errada. Porque os pastores, a Bíblia diz que eles vão prestar conta do seu rebanho. E eu te digo nessa manhã, meu irmão, minha irmã, a liderança, ela tem responsabilidade pela vida espiritual de cada membro, de cada pessoa. Glória a Deus. Então, tudo isso quebra a consagração. Quando inclui negócios, tem muitas pessoas que louva a Deus, que adora a Deus, que até prega, que até faz alguma coisa na igreja, mas seus negócios são errados. Compra, não paga. Empresta, não devolve. Tem negócios ruins, tem negócio de ímpio. Vende aquilo que não pode dar garantia. E vivendo uma vida totalmente ímpia. Aí essas coisas trazem o escândalo para dentro da igreja. O cristão verdadeiro, para manter uma consagração, ele precisa ser bom de negócio. A igreja precisa manter a sua fidelidade nos seus negócios. Comprou, pagou, prometeu, cumpriu, atrasou, comunica. Meu irmão, nosso Brasil precisa de pessoas honestas. As empresas precisam de pessoas honestas. Todo lugar, toda repartição precisa de pessoas honestas. Será que no céu não precisa? É lá que precisa de pessoas honestas mesmo. O céu é dos honestos.
Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Fidelidade em tudo. Honestidade em tudo. Precisamos fazer tudo longe do pecado e da corrupção. Tem muita gente querendo se dar bem nos negócios. Tem muita gente querendo levar vantagem nos negócios. Nós cristãos não podemos mais viver essa vida. Nós cristãos precisamos falar a verdade, irmãos. Nós cristãos precisamos ter a palavra da verdade na nossa vida. Porque o mundo nos dará credibilidade. Eu fico triste. Eu tenho viajado por muitas cidades e muitos estados fora do Amazonas, e eu tenho visto muita falta de honestidade. Muita falta de honestidade. Eu disse para o pastor Juan que eu sou muito difícil falhar meus compromissos. E se eu vim falhar um compromisso com alguém, eu aviso antecipadamente o tempo que dê para ele, para os pastores, ter tempo para conseguir um outro pregador em uma data que dê para superar a necessidade da igreja. Olha, irmãos, quando se trata de fidelidade em tudo, honestidade em tudo, existe mesmo dentro das igrejas crentes desonestos, crentes infiéis. Mas já chegar lá nos dízimos. Você quer ter uma vida de santificação? Uma vida consagrada? Ah, pastor, não traga nunca mais esse pregador para cá, não. O pessoal do Amazonas aí. É. Mas eu não vim aqui, irmão. Eu vim aqui para trazer a palavra do Senhor Jesus.
Glória a Deus.
Deus já comprovou que Ele está aqui. Porque mais de 12 pessoas já foram curadas.
Aleluia a Deus.
Glória.
Eu digo uma coisa para você nessa manhã. Aquilo que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Meu compromisso não é com ninguém, não é com o pastor, não é com ninguém aqui nessa igreja. O meu compromisso é com a palavra de Deus. O meu compromisso é com a palavra que vem do alto e que está registrado na palavra de Deus. Aqui vocês têm um homem de Deus, um pastor, homem de Deus. Eu falei para a pastora que eu vou sair daqui mais inspirado do que eu já sou. Principalmente na área da fé. Principalmente na confiança. Porque meu irmão, pastor Juan Carlos é um grande inspirador de fé. Aleluia! O que acontece na vida dele é o plano de Deus. sabe o que faz na tua vida e na minha. Louvado seja Deus, mas olhe para cá agora. Eu falei que existem muitas pessoas desonestas, muitas pessoas infiéis. Como, pastor? Dá um exemplo bem pequeno. Tem aquelas pessoas que mandam recados desonestos, notícia desonesta, faz uma comunicação falsa. Como? Ah, pastor, eu não vou na igreja porque, sabe, eu estou arriado aqui. E é uma comunicação mentirosa. O irmão não está arriado. Ele diz, eu estou arriado. Pastor, eu não vou na igreja hoje porque, sabe, quebrou meu pé. E você vai lá, o pé do irmão não está quebrado. Você sabe o que é honestidade, irmão? É você falar a verdade. Domingo passado, um auxiliar, uma esposa não veio na escola. E não me ligou, não recebi mensagem, não recebi nada. Digo, meu Deus, o que aconteceu? Quando foi no culto à noite, ele foi o primeiro a chegar comigo. Disse, pastor, me perdoe. Eu não mandei mensagem para o senhor, porque eu fiquei com vergonha. Nós dormimos muito tarde. Quando nós acordamos, já era 10 horas. Nos perdoe. Eu disse, meu irmão, muito obrigado pela sua honestidade. Porque tem tanta gente mentindo. Manda uma mensagem, olha, eu estou assim, 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 por isso não vou no culto. Manda um áudio, aquele áudio não é verdadeiro, aquela mensagem não é verdadeira, aquela comunicação não é verdadeira. E nós precisamos ser honestos, fiéis, nas nossas palavras, nas nossas mensagens, na nossa comunicação. Eu digo para as pessoas, tem muita gente na igreja negociando o que é inegociável. Mentindo para faltar um culto. Mentindo para faltar a Santa Ceia. Mentindo para fazer algo na casa de Deus. E não usa da honestidade, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer isso. O horário do culto é um horário inegociável. E as pessoas têm negociado o horário do culto por causa de parente, por causa de aniversário, de casamento, disso e daquilo. E tem dado desculpas desonesta para não comparecer o horário da igreja. Preste bem atenção, meu irmão. Não negocie aquilo que é inegociável. Tem tantas pessoas trocando o horário da igreja por trabalhos seculares, por isso, por aquilo. Tem muita gente na igreja querendo alcançar o máximo de Deus, mas dando só o mínimo. Nunca, nunca você vai conquistar o máximo de Deus dando só o mínimo para Deus. Vindo o mínimo que pode durante o mês. Fazendo o mínimo que pode na obra durante o mês. Dando o mínimo de finança para a obra de Deus durante o mês. Tudo é o mínimo. Não, mas eu quero coisas grandes. Eu quero coisas grandiosas. Eu quero que Deus abra a janela do céu sobre a minha casa. Sabe quando Deus vai abrir? Quando você começar a fazer o máximo. Quando você começar a dar o seu melhor. Quando você começar a priorizar a obra de Deus com honestidade, com fidelidade, com santificação. Porque ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Santidade não é símbolo de pobreza, de miséria, de escassez, de avareza. Não, irmão. As pessoas que Deus chamou, ela enriqueceu mais. Deus abençoou mais. Aquela história de que Jesus nasceu na manjedoura e de lá foi não sei para onde, não sei para onde. Ele nasceu na manjedoura, mas foi visitado no mesmo dia por reis que trouxeram, sabe o quê? Muitos quilos de ouro, incenso e mirra, que deixava qualquer um de nós milionário. Ah, mas se fosse Jesus, ia chegar aqui num carrinho velho, caindo de pedaço. O quê? Imagina o jumentinho, ele disse assim: traga aquele jumentinho que ninguém montou. Ninguém montou naquele jumento. Se Jesus chegasse aqui, ele disse: eu quero aquele carro que ninguém andou ainda. É zero. Aleluia, Jesus. E Jesus veio, entrou em Jerusalém montado naquele jumentinho que ninguém havia montado ainda. Santificação, nós podemos ser santo, ser próspero, uma vida abençoada. Eu estou falando com a igreja, eu estou falando com os membros. Eu não estou trazendo isso para mim, irmão. Eu falo para os irmãos, eu não trabalho trabalho secular. Eu trabalho muito na obra de Deus. Mas eu não ganho o salário do governo. Eu não tenho trabalho empregado, de carteira assinada. A minha riqueza está em você. Eu não acho errado o pastor ter um carro, uma casa, o seu conforto. Agora ter dois, ter três, ter quatro, ter uma fazenda, eu acho errado. Porque quem tem que ter um membro? Você é para ter tudo. Quiser ter 10 fazendas, amém. 10 carros, amém. Empresa, funcionários. Porque nós, pastores, a nossa riqueza está em você. Tem orar por você, abençoar a tua vida. Mesmo santo, você pode ser tudo isso. Ser santo e ser cheio de prosperidade. Deixa eu falar para você. Tem muitas pessoas que gostam de ver as pessoas que trabalham na obra de Deus. Não, tem que andar mais simples, tem que andar a pé, tem que fazer isso. Eu discordo totalmente disso. Eu digo para você nessa manhã: se a obra de Deus não tiver dinheiro, se a igreja não gerar recursos, como que faremos um grande evangelismo? Como faremos um bom louvor? Como faremos construção de templos? A igreja precisa de recurso. A igreja precisa amar de verdade. A igreja precisa realmente andar na santificação. Porque nós vamos chegar agora aqui no assunto que a santidade vai exigir muita coisa de nós. Muita coisa. Santificação, consagração é a mesma coisa. Porque senão a nossa consagração é quebrada. Ou seja, a nossa santificação é quebrada. Glória a Jesus. Para uma pessoa se consagrar a Deus, ela precisa reconhecer todos os seus pecados, toda a sua falha, todos os seus erros, e se arrepender de tudo, e decidir mudar em todos os sentidos, todos os dias. Você entendeu? O ser humano precisa se arrepender de tudo e decidir mudar. O que é mundano na sua vida, tira. O que não é de Deus, o que não te identifica como cristão, então precisa mudar. Porque senão a santificação não vai chegar. O versículo que eu falei para você, Atos capítulo 17 e versículo 30. Alguém do nosso meio fica de pé e lê que Deus ele manda que todos os homens em todo lugar se arrependam. Alguém tem aí? Atos 17, 30, a nossa irmã aqui.
Mas Deus não tem em conta tempo ignorante anunciar agora em todos os homens, em todos os lugares que se arrependa.
Deus ele manda que o homem em todo lugar ele se arrependa.
Amém.
Quebrou a consagração? Meu Deus, eu me arrependo. Me perdoa. Dali para frente volta a consagrar. Dali para frente volta a consagração. Glória a Deus. Por exemplo, olhe para mim. Toda culpa na nossa mente, ela quebra a nossa consagração. A pessoa, ela sabe, ela vê que está cometeu um erro. E ela diz, meu Deus, eu cometi um erro. E aquela culpa fica na cabeça. Aquele pecado, aquela sensação de impunidade. Eu escrevo lá no meu livro, Igreja Seu Espírito Santo, que o Espírito dentro do homem, ele denuncia o pecado. O Espírito Santo, ele denuncia o pecado dentro do homem. O homem sente uma grande sensação de impunidade, de cobrança, porque ele saiu fora da santificação. Ele pecou no pensamento, na imaginação, na atitude, nas palavras, no olhar, nos negócios, na infidelidade. E quebrou totalmente. E o homem precisa voltar a consagrar. Glória a Deus. Uma igreja, pastor consagrados, pastores consagrados, músicos consagrados, cantores consagrados, líderes consagrados, o diabo não se aproxima. O diabo ele não enfrenta, porque se ele enfrentar, ele cai por terra. Se ele enfrentar um homem e uma mulher consagrada, ele bate em retirada, meu irmão. Porque ele não resiste a alguém que se santifica, alguém que se consagra. Pastor, mas eu achava que consagração era jejum. O senhor falou que não é. Não é. Então me explica, você fala assim, me explica. Eu vou te explicar agora por que jejum não é consagração. Eu vou te explicar agora por que ler a Bíblia não é consagração. Orar não é consagração. Sabe por quê? Vou explicar. Isso é complemento da consagração. Escuta bem. Eu orando e buscando a Deus, minha experiência com Deus, eu descobri que oração não é consagração. Jejum e ler a Bíblia. Porque uma pessoa que ora muito, ora, mas se é infiel nos dízimos, é infiel à liderança, é corrupto nos negócios, uma vida de oração não justifica a infidelidade. Uma vida de oração não justifica a corrupção. Camarada trambiqueiro, mal de negócio, mal pagador, mas é de oração. É consagração? Eu já vi tanta gente que lê a Bíblia, lê muito, já li não sei quantas vezes, vive lendo a Bíblia, mas não consegue ganhar o esposo para a igreja, não consegue ganhar a esposa, não consegue ganhar a família, não consegue ganhar ninguém da sua vizinhança, porque é irado, porque vive uma vida lendo a Bíblia, mas não obedece. A pessoa pode jejuar inimizado com alguém. Eu já conheci pessoas que jejuaram tanto, com intriga, com briga, com desobediência na igreja. Qualquer pessoa pode jejuar. No bem entender, eu estou jejuando aqui, eu estou consagrando. Mas aí, o seu jejum ser uma consagração total, não tem que odiar, não tem que ter esse meio corrupto, desobediência, infidelidade, insubmissão. Tem muita gente jejuando às vezes, mas não obedece a sua liderança. Tem tanta gente jejuando em todo canto, até na macumbaria, na magia negra. Isso são complemento da consagração. Nós não podemos parar de jejuar, de orar, de ler a Bíblia. Isso é essencial para o crente. Mas a consagração é a separação total do pecado, da corrupção. Glória a Deus, diga glória a Deus. Todos os atos de desobediência quebra a consagração. Toda a infidelidade quebra a consagração. Toda a falta de honestidade quebra a consagração. Toda a corrupção e os maus negócios quebra a consagração. Glória a Deus. Consagração é a separação total da corrupção e do pecado. Consagração é uma vida separada para Deus.
Amém.
Consagração é ter uma vida ligada a Deus.
Amém.
E longe das obras da carne. Olha, meu irmão, preste bem atenção no que eu vou falar nessa manhã. A Bíblia fala sobre o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Fala sobre as obras da carne. Se você ainda possui as obras da carne, a sua consagração está quebrada. Como, pastor? As obras da carne, a Bíblia diz que elas são manifestas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, contendas, ciúmes, iras, discórdias, invejas, bebedice, glutonarias. Prostituição. Tem tanta gente se prostituindo com o pecado. Tem tanta gente na igreja. Não estou falando somente aqui. A mensagem está sendo gravada, todo o Brasil está ouvindo, está vendo pela internet. O mundo inteiro precisa entender que as obras da carne, ela quebra a consagração do homem e da mulher de Deus. Tem tanta gente se prostituindo com músicas, com vídeos pornográficos, com tantas outras coisas. É ouvindo música no carro, músicas mundanas, músicas profanas. Tem pessoas, tem crente que tem DVD em casa, de imoralidade, de coisas que não presta, de vídeos e filmes que não agrada a Deus. E aquilo tem prostituído a mente das pessoas. Paulo disse: eu vos escrevo como outrora vos preveni, que não herdará o reino de Deus o que tais coisas praticam. Prostituição não é só relações sexuais ilícitas. Tem muita coisa que prostitui. Impureza, lascívias. Tem muitas pessoas vivendo um mundo lascivo. Pastor, me explica o que é pecado de lascívia. Pecado de lascívia é tudo aquilo que muda a aparência natural do ser humano. É tudo aquilo que atrai o sexo oposto. Deus te fez do jeito e você quer do outro. Deus não está certo do jeito que o Senhor fez em mim. Isto é pecado de lascívia e Deus não se agrada. Você quer se andar em santificação? O povo de Israel andava em santificação, mas eles olhavam o povo dos estranhos, eles olhavam as nações e queriam ser como as nações mundanas e profanas, aquele povo que Deus tirava, que Deus não amava. E a igreja é para andar em santificação. Mas o povo olha o mundo, olha a vaidade, a moda, os desejos que a carne deseja, e querem ser como o mundo. A igreja é diferente, a igreja é separada, a igreja é honesta na palavra de Deus. Deus, ele vem buscar um povo santo. Deus, ele vem buscar um povo separado. Deus, ele vem buscar um povo consagrado.
Aleluia.
Porque a Bíblia diz que no céu não entra pecado, no céu não entra vaidade, no céu não entra nada corrupto. Idolatria, feitiçarias. O pecado da idolatria, você sabe? Pessoas que idolatram imagens de esculturas, idolatra jogadores, idolatra cantores políticos, idolatra homens, idólatras. A Bíblia diz que o idólatra não herdará o reino de Deus. Inimizades. A inimizade quebra a consagração. O crente verdadeiro, ele não tem amizade selecionada. O que, pastor? Na igreja, não. Nós podemos ter amizade selecionada aí fora, mas na igreja nós não podemos ter amizade selecionada. Nós precisamos amar a todos. Precisamos saudar todos. Precisamos viver em comunhão com todos. Tem gente que diz assim: não, a minha amizade é selecionada. Aí no WhatsApp dele, no grupo dele, só bota A e B. No Face dele, fulano não entra. No Instagram dele, fulano não segue. Ele não segue fulano. É da tua igreja. Tem que estar na tua comunhão. Porque inimizade é obra da carne. É obra da carne, meu irmão. Por vir dias, contendas. Olha essa palavra, contendas. Tem tanta gente contendendo, e a contenda é um pecado abominável. Se você contender com alguém, você está quebrando a sua consagração. Explica, pastor. Tem muita gente que fala mal do divórcio. Olha o divórcio como olha o demônio. Mas o divórcio tem a mesma potência, é o mesmo nível do pecado de contenda. Você sabia disso? Está lá! Malaquias 2,16, a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Mas lá em Provérbio, Eclesiastes, a Bíblia diz que Deus abomina aqueles que levantam contenda entre os irmãos. É a mesma coisa, é o mesmo nível. Tem tanta gente contendendo na igreja. A Bíblia fala sobre facções. Nas obras da carne, facções, você sabe o que é facções? Aqui tem muita aqui no Rio de Janeiro. Tem muitas facções. Mas você sabia que existem facções dentro da igreja? Facções, irmãos, é aquela pessoa que discorda do projeto e diz para outro: olha, vem cá, o pastor está errado. Aí ele se junta, é verdade. Aí vem outro, se junta, é verdade. Vem outro, se junta, é verdade. Daqui a pouco tem uma facção contra o projeto da igreja. Essas são as facções religiosas que se levantam para destruir a obra de Deus. Agora tem um pecado aqui das obras da carne que quebra a consagração, é o ciúme. Você que tem ciúme, diga para Deus: Senhor, tira, me liberta. Isso quebra a consagração. O ciúme, ele enxerga o que não é. Ele vê o que não está acontecendo. É uma imaginação negativa. Tem tanta mulher com ciúme do marido, marido com ciúme da esposa. Camarada tem ciúme de tudo. Tem ciúme da casa, tem ciúme do carro, tem ciúme do cachorro, tem ciúme de tudo. O ciúme é obra da carne. Irmãos, a Bíblia fala de inveja, de bebedice. Pessoa que bebe cachaça, álcool, cerveja, tudo. Bebidas alcoólicas. Todas essas coisas quebram a consagração do servo de Deus. Aleluia, diga aleluia. Aleluia. O homem consagrado, isso aqui é para nós encerrarmos. O homem consagrado, ele possui o fruto do Espírito. Aqui que eu queria chegar, meu irmão. Suei muito para chegar até aqui. O fruto do Espírito, a Bíblia diz, está em Gálatas 5:20, a partir do versículo 22. A Bíblia diz que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Escuta bem, para nós termos uma vida santificada ao Senhor, nós precisamos ter o fruto, os frutos do Espírito. Interessante falar no plural e terminar no singular, porque só existe um Espírito. O homem de Deus precisa ter os frutos do Espírito. E vem na primeira lista amor. Diga amor.
Amor.
É isso aqui que muitas pessoas não têm. Quando eu escrevi o livro Igreja Sem o Espírito Santo, ele é o primeiro fruto do Espírito chamado amor. Diga amor.
Amor.
O amor, irmão, faz você sentir o que o outro sente. que sofre o sofrimento do outro. A Bíblia diz que o amor só de palavra ele não vale. A Bíblia diz assim: filhinho, não amemos de palavra e de língua, mas de fato e de verdade. Em Atos 2,42, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu soube que hoje vai ter um almoço. Isso é parte do amor. Isso é parte da comunhão da igreja primitiva. Mas deixa eu ir mais além sobre o amor, porque é o primeiro passo das obras do fruto do Espírito. O amor não é dizer eu te amo, é pensar no seu irmão como você pensa em si mesmo. Eu estive ministrando da comunidade Monte Sinai, interior do Amazonas, em um congresso que tem todo ano. É muito lindo, é muito maravilhoso. Dá em torno de 3 mil pessoas, 4 mil pessoas às vezes. Esse ano deu muita gente, não conferi, mas deu muita gente. E eu disse, eu vou falar um pouco do amor na prática. Nós adotamos lá na igreja a seguinte prática.
Eu vivo amor na prática.
O irmão, ele não tem o que comer, nós precisamos ajudar. Nós precisamos ajudar. Acabou o gás do irmão e ele realmente não tem. Ele está aí fazendo fogo com um pedaço de pau, com carvão, há 5, 1 semana, 2 semanas. Eu disse, isso aqui acabou na nossa igreja. Seu irmão está queimando na lenha? Quem aqui está precisando? Se você é honesto, você vai falar a verdade. Eu estou precisando, pastor. Então, se fosse só para mim comprar, fosse só para um comprar uma botija de gás, era difícil, ficava mais pesado. Está todo esse montão de gente aqui, não vai dar nem R$5 para cada. Nós vamos mostrar o amor para essa pessoa. Às vezes o irmão está na igreja que prega o amor, prega a salvação, a união, a comunhão, e ele está aí 15 dias com uma receita médica para comprar, mas ele não tem condições, ele não tem de onde tirar, e Deus sabe. Se essa igreja não se unir para comprar, essa igreja não tem amor. Essa igreja não ama de verdade. Aqui talvez não tenha muita gente que tenha necessidade de ser necessitado assim, como nós vemos nos interiores, principalmente no Amazonas. Existe muita gente precisando da nossa ajuda, e nós como irmãos precisamos fazer isso. Nós criamos um projeto social em Manaus, da Igreja Pentecostal Unido Brasil de Monte Pascoal, aonde nós passamos a orientar todos os irmãos. A igreja não tem condições de bancar tudo, mas nós todos somos a igreja e nós vamos se ajudar.
Glória a Deus.
Na igreja tem carpinteiro, tem eletricista, tem pedreiro, tem mestre de obra, tem ajudante, tem cozinheira, tem tudo. O irmão está precisando embussar na parede? Vamos selecionar os pedreiros, os irmãos. Um dá o cimento, um dá areia, um dá o ferro, outro dá mão de obra, outro vai ser o ajudante. Vamos lá fazer. Tem tanta gente na igreja pagando. Cadê a comunhão? Cadê a ajuda dos irmãos? Nós já construímos quatro casas com a ajuda da igreja. Nós compramos um terreno agora bem quase à frente da igreja para 6 casas. E a igreja está se reunindo para fazer seis casas para seis famílias. A Bíblia não diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Mas às vezes tudo que tem que se fazer, até na igreja, tem que pagar. O pastor pede para fazer uma pintura, o irmão cobra. Pede para lavar a igreja, o irmão cobra. Pede para fazer isso, irmão, cobra. E a tua oferta pessoal, meu irmão, e o teu sacrifício voluntário, cadê a parte do amor verdadeiro pela obra de Deus? Aleluia, Jesus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. O amor não é só chegar com o irmão e dizer: meu irmão, eu te amo. Tem muitas pessoas que vai na casa de alguém e ora. Ora pela pessoa. Mas não leva nada. Não dá nada. O irmão está doente na igreja. Vem aqui receber oração. O irmão recebe oração. E não recebe visita, não recebe uma cesta básica, não recebe nada. Isso é uma maneira de ludibriar, de esquecer a obra de Deus. Eu orar por você e não fazer algo pela tua vida material. A fé, a Bíblia diz, sem obra é morta. A igreja precisa amar de verdade. O amor é o fruto do Espírito. O amor, quem ama? A Bíblia diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Aleluia. Eu tinha três casas, eu vendi e fiquei só com uma. Aleluia. Um dia desse eu falei para minha esposa: eu estou criando um apartamento na igreja, assim que nem o pastor mora. Eu disse assim: minha filha, tua casa que vale 200 mil, eu disse, vamos vender minha casa por 150 mil, vamos fazer o nosso apartamento na igreja, e nós vamos ajudar todos os irmãos com esse dinheiro. Alguém pode olhar para mim e dizer: esse camarada é louco, é doido. É, se eu fizer isso, no outro dia Jesus voltar, no outro dia eu partir para a eternidade. Alguém vai dizer assim: esse aí fez algo que vai ficar para a eternidade. Porque a nossa palavra passa, a nossa juventude passa, todo reinado passa. O que não passa é aquilo que nós fazemos na obra de Deus. Tudo aquilo que você investe na obra de Deus, irmão, fica para a eternidade. Você que ajuda, você que contribui, você que oferta, você que faz isso e aquilo, isso fica para a eternidade. Louvado seja Deus, diga glória a Deus. Mas vamos parar de falar do amor, agora vamos passar para outra coisa. A Bíblia diz: os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora o amor vem em primeira lista. Olhe bem, olhe bem. Se o homem não tiver amor, todo o restante é falso. Falsa paz, falsa longanimidade, falsa bondade, falsa fidelidade, enfim, tudo é falso. Se eu não amo, se eu não tenho o verdadeiro amor, o que vem depois, tudo é falso. Escuta bem. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, Deixa eu falar um pouco sobre a fidelidade. Falei sobre a fidelidade nas palavras, nos cultos, na obediência, nas mensagens, na comunicação. Agora eu vou falar a fidelidade nos dízimos. Muitas pessoas não gostam de ouvir, mas a infidelidade nos dízimos também quebra a consagração. Tem tanta gente com a sua consagração quebrada porque não dá dízimo, não dá oferta alçada. Como, pastor, que o senhor sabe? Eu não sei, eu estou pregando aqui. Se você não é, passe a ser fiel nos dízimos. Olha para mim. Deus, ele não aceita resto. Deus, ele não aceita menos e nem mais. Se o teu dízimo é R$5, é 5. Se é 5,50, é 5,50. Se o seu dízimo é R$100, olha para mim. Não se paga uma dívida de R$100 com 99. Você vai na... Aqui tem TV lá? Aqui tem o Guarateiro, não tem, né?
Não.
Tem outro nome.
Aqui tem a casa da Bahia?
É da Bahia.
Aí você chega lá na loja, o cartão, tem uma fila maior do que essa aqui para você pagar uma conta. Aí você entra naquela fila enorme. Só que essa conta é R$100. Você, quando chega na sua vez, você vai abrir. Você só trouxe 99. Aí a mulher vai dizer assim: meu amigo, minha amiga, sinto muito. Volte para pegar R$1 lá e depois você volta para pagar. Aí você fica pensando: meu Deus, tem que ir em casa enfrentar de novo essa fila. Mas você vai porque você quer pagar. É muito diferente com muitas pessoas na igreja. Na loja ela tem que dar um jeito e pagar a dívida de 100. Mas na igreja não. Está faltando R$5, o dízimo é 100, está 95. Não, eu levo a si mesmo. Eu trago a si mesmo. O seu dízimo, ele está incorreto. Ele está infiel. E a infidelidade quebra a tua consagração, traz algo na tua mente. Culpa. Se você tem o Espírito Santo, traz a sensação da impunidade. E agora, como você vai orar para Deus te abençoar? Deus, a tua palavra diz: fazei prova de mim. Se eu não derramar as bênçãos do céu, vou abrir a janela e derramar as bênçãos sem medida. Aí você ora para Deus te abençoar, mas você dá o dízimo errado. Você não está sendo fiel. A Bíblia diz assim, lá em Isaías diz assim: apresenta tuas razões para que eu possa justificar-te. Aí você quer razão, mas você não tem. Você se mostra infiel. Infidelidade nos dízimos e nas ofertas alçada. A oferta de Malaquias capítulo 3, do 8 ao 10, irmão, onde a Bíblia diz assim: roubará o homem a Deus. Todavia me roubais nos dízimos e nas ofertas. Essas ofertas é oferta ou alçada. E muita gente na igreja não dá oferta alçada. Pastor, não sei nem o que é isso. Escuta, você sabe qual é a oferta alçada? A oferta alçada é uma oferta planejada. É uma oferta maior. É uma oferta que representa um sacrifício. Você traz R$2 no altar. Deus recebe, é uma oferta voluntária. Mas isso não representa um sacrifício. Você não planejou trazer R$2 durante o mês. Não representa um sacrifício maior. Porque é muito fácil ganhar R$2. É muito fácil ganhar R$5. Agora, trazeis os dízimos e as ofertas alçadas. Quando você traz a oferta alçada, você planeja em casa. Você planeja durante o mês um dia para você trazer essa oferta. Representa um sacrifício que nem aquele sacrifício de Abel. Abel trouxe o seu sacrifício, a sua oferta. A oferta dele representou o sacrifício. Caim trouxe também as suas ofertas, mas a oferta de Caim não representou o sacrifício. Ele não trouxe o melhor. Ele não trouxe aquilo que agradava a Deus. Você diz assim, pastor, e a viúva pobre que trouxe só aquelas moedas?
Amém, Jesus.
Eu tenho uma explicação muito forte para você nessa manhã, aqui no Rio de Janeiro. Escuta só. Existem quatro tipos de oferta na Bíblia. Existe a oferta de rei. Existe a oferta de príncipe. Existe a oferta de camponeses. E existe a oferta de pobre. Você não pode chegar aqui na frente e trazer uma oferta de pobre e querer uma bênção de rei. Tem tanta gente trazendo oferta de pobre e querendo receber bênção de rei. Você sabe o que aconteceu? Quando Salomão subiu no monte Gibeão e levou ali 1000 holocaustos, 1000. Mais boi do que todos nós, a quantidade de gente que tem aqui dentro. Aqui não tem nem 400 pessoas. E ele levou 1000, diga comigo, 1000.
1000
boi do monte Gibeão. Ofereceu em sacrifício quando ele desceu de lá, naquela mesma noite. Deus se apresentou para Salomão em sonho e disse: Salomão, pede-me o que tu queres, que eu te darei.
Aleluia, glória a Deus.
E Deus deu sabedoria, Deus deu riqueza, Deus deu a derrota dos inimigos e Deus abençoou. Porque ele deu uma oferta de rei. Mas escuta bem, você também não pode dar uma oferta de rei e receber oferta. Bênção de pobre. Todas Deus aceita. Deus aceita a oferta de pobre. Deus aceita a oferta do camponês, do príncipe, do rei. Mas a Bíblia diz: aquele que semeia pouco. Está lá em 1 Coríntios 9,6, me foge a memória. Primeiro ou segunda? Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Mas aquele que semeia com abundância, está aí, meu irmão. Agora o irmão é infiel, só aí já é quebra de consagração. Quando traz, não agrada a Deus, não representa um sacrifício. Essa igreja tem tudo para ser abençoada e próspera. Essa igreja tem tudo para ser uma bênção material e espiritualmente. Diga glória a Deus.
Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Jesus. Se nós não tivermos a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, nós não temos a santificação verdadeira, a consagração verdadeira. E para encerrar, eu falei sobre o amor. Se não tiver amor, a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13, é como o sino que soa. Ainda que dê o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, é como nada. Aí veja bem, se não tiver amor, todos os outros frutos são falsos. Falsa paz, falsa alegria, falsa mansidão. E você terá uma falsa consagração. Encerrando aqui nessa palavra, eu vejo muitas pessoas, como pastor, eu vejo muitos casais brigando, muita gente contendendo. A Bíblia fala sobre contenda. Eu vejo muita briga dentro de casa, muita briga dentro dos lares, muita confusão na igreja, nos departamentos. Aí eu vejo que existe dois príncipes: o príncipe da paz e o príncipe das trevas. Se você andar com o príncipe das trevas, você não tem santificação. Mas se você andar com o príncipe da paz, você tem.
Glória a Deus.
Eu te pergunto nessa manhã: tem briga na tua casa? É o príncipe das trevas que está lá. Tem contenda, tem divisão, tem problema. trevas. É briga no trabalho. É briga na escola, na faculdade. É briga na família. É um casal que não vive bem. Não é o príncipe da paz que está lá. Se o príncipe da paz estiver na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, no teu negócio, na tua família, se você tem na tua vida o príncipe da paz, você tem consagração. Que isso fique na tua memória. Aleluia. Lembre-se que a sua consagração é eterna. Muitas coisas podem quebrar. Não deixe essa consagração quebrar. Por se você tropeçar, peça perdão. Se arrependa em todo o tempo, como a Bíblia diz. Volte a consagrar. E tenha o príncipe da paz na tua vida. Onde quer que você vá, tenha ele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dá uma salva de palmas e um grito de glória. Obrigado, pastor Ronaldo. Chegamos ao final. Louvado seja Deus.